que o nosso assunto agora é saúde pública, hospital universitário, principalmente para o ano que vem. O hospital universitário tem uma série de demandas, a gente conhece ela, já fizemos inclusive uma série de reportagens especiais sobre isso aqui na CBN, e a expectativa de 100 novos leitos, inclusive uma licitação que foi encerrada na última sexta-feira, e com as obras, com a expectativa para o ano que vem, começar 2016, pelo menos com essa boa notícia da construção dos 100 leitos. E para conversar sobre esse tema e outros, eu estou aqui com Maurício Chaves Júnior. Dr. Maurício é superintendente do Hospital Universitário. Dr. Maurício, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Nós temos realmente grandes desafios no Hospital Universitário. Em relação, né, ao processo da licitação dos 100 leitos. Essa licitação, ela iniciou, ela está na fase final. O que, que é a fase final? Já tem o vencedor do edital, né? Esse vencedor, o edital foi aberto com 18 milhões, o vencedor conseguiu por 14 milhões 360 mil. Então, nós temos essa dotação já de orçamento para empenhar essa obra, já autorizado pelo governo do Estado, desde o início do ano, porque nós só iniciamos o processo de licitação se já tem autorização do empenho.
Então, significa que essa obra, de fato,
no ano que vem. O que, que nós estamos? Agora, nós estamos na última fase do processo licitatório, que é a fase dos prazos legais. Se tiver alguma interpelação dos outros concorrentes, se isso não ocorrer, dia 18 agora, sexta-feira, nós estamos empenhando essa obra. Então, nós temos já a liberação do empenho. Isso, a gente só pode abrir uma licitação desse porte quando a gente tem isso previamente. Essa obra está prevista iniciar, né, no ano que vem, até pelo processo de mobilização de canteiro de obras e tudo, e com uma previsão de 17 meses para sua execução.
Então, se ela começar em janeiro, por exemplo, a gente pode pensar que mais ou menos em torno de junho de 2017 a gente pode ter esses 100 leitos prontos.
Sim, e essa é uma previsão, né, de execução que está no edital. Entendendo que nós estamos falando de uma obra de grande porte, de mais de quase 5 mil metros quadrados, que tem alguns intempéries de climáticas e tudo que nós temos que saber que existe. Né?
Então, Maurício, esse empenho, esses 100 leitos, quando se fala da construção, da liberação já dos recursos, 14 milhões, se não me engano, que o senhor falou que a empresa vencedora vai executar, está incluído só a estrutura física dos leitos, os equipamentos também, não todo o procedimento, toda a construção até o final?
Essa obra está empenhada a parte de construção total, que nós, na nossa gestão, nós não aceitamos iniciar obras por etapas. Antes era um processo que existia dentro da UEM, a partir da gestão do professor Mauro Baez, todas as obras iniciadas, elas já têm que ter a dotação orçamentária para ela estar concluída para uso.
De começo a fim.
De começo a fim. Tá? O que, que ela precisa, dentro da construção, não tem? As camas, esses equipamentos, que isso não é uma demanda que impede maior recursos, né? Mas isso também. E aí sim, na segunda etapa, o que nós teríamos realmente que estar negociando junto ao governo do Estado, né, que nós já estamos dimensionando, é recursos humanos. Aí sim que nós temos que definir recursos humanos para estar atendendo esses 100 leitos.
Essa negociação sobre pessoal, que já é algo que quase sempre é o nó mais difícil de desatar. Existe uma expectativa de, se de repente, ter esse um ano e meio com os leitos já prontos e não se ter as pessoas? Como é que está se administrando isso?
Esse processo nós estamos encaminhando junto. Tem o processo da construção da obra e junto já estamos dimensionando a quantidade de pessoal necessário, e isso está sendo encaminhado para o governo. Porque entenda assim, Gilson, isso aí é aumento de pessoal. Para aumento de pessoal, o governo ele envia uma mensagem para a Assembleia Legislativa, aí os deputados têm que aprovar esse aumento de pessoal. Aí nós vamos ter que estar contando, lógico, nossos deputados estaduais, que eu tenho certeza que vão estar apoiando essa causa de aumento de pessoal. A Assembleia autorizando o aumento de pessoal para o Hospital Universitário, em função dos 100 leitos, aí fica mais fácil essa contratação. Mas todo esse processo, ele tem que estar caminhando junto.
Nós já fizemos essa conversa aqui, mas agora tem um dado novo, que é o SAMU Regional. O Maringá resolveu entrar no SAMU Regional. E o Hospital Universitário capta muitos pacientes da região. A gente não pode nunca esquecer que uma parte considerável de quem é atendido não é só de Maringá. Quando se tem uma estrutura que vai captar mais pessoas, quer dizer, você vai ter toda uma estrutura regional de atendimento, envolve o Hospital Universitário. Qual a expectativa agora com o SAMU Regional? O aumento de atendimento no Hospital Universitário? Como é que está essa situação de uma grande quantidade de pessoas procurarem um hospital? E um dia o senhor falou para mim assim, que tem muita gente que procura o hospital e não precisava ir para o Hospital Universitário. Poderia ser encaminhado para outras instituições de saúde, mas por desinformação acabou chegando lá.
É, isso é verdade. É, a implantação do SAMU Regional, ele vem de encontro até uma solicitação de todos os reguladores. Por quê? Aí acabaria realmente, Gilson, essa demanda espontânea, que é aquela demanda não regulada. Então, pelo contrário, né? Com o SAMU Regional, nós vamos poder gerenciar melhor a demanda. Por que que significa isso? Que nós vamos ter um mapa de todos os leitos disponíveis de toda a rede SUS, né, de todos os hospitais conveniados ao SUS, e à medida que for lotando, vai sendo redistribuído esse fluxo de pacientes. Então, isso tende a melhorar esse fluxo de pacientes para o Hospital Universitário. Então, isso é uma das ações que é fundamental ser implantado. Isso
pode desafogar um pouco o HU.
Desafoga o HU, no sentido de nós sermos um hospital, aí sim, dentro daquele papel que ele tem que ser referenciado, daqueles pacientes que realmente precisam de uma atenção de um hospital a nível terciário.
Então, pode significar que para o hospital seja uma administração melhor dos tempos, recursos e atendimento melhor de pacientes.
Sem dúvida. É isso que nós entendemos com a regulação do SAMU regional, nós vamos estar atingindo.
Agora, eu vou falar de um fato que não é muito agradável, mas que é a interdição do pronto atendimento. Né? Uhum. Que o Conselho Regional de Medicina apontou irregularidades. Como é que está essa situação?
Olha, o Conselho Regional de Medicina, ele já até colocou, já vem há mais de 5 anos tentando equacionar esse problema da demanda excessiva no pronto-socorro do Hospital Universitário. Desde o início da nossa gestão, nós fomos procurados por colegas falando que estaria acionando o Conselho para ele avaliar. Eu falei, olha, isso é justo, eu acho que o melhor norteador e fiscalizador da nossa ação é o Conselho Regional. Nós franqueamos a vinda do Conselho, aliás, isso é o nosso papel, né, de dar transparência à nossa gestão. Eles fizeram várias avaliações e exatamente chegaram ao mesmo diagnóstico que nós temos. Então, quais são os 6 itens que o Conselho entendeu que está em desacordo? Gostaria até de mostrar isso, né? Primeiro item. Sobrecarga no fluxo de paciente incondizente com a capacidade de atendimento, inclusive com pacientes não graves que poderiam receber atendimento em unidades de menor complexidade e não deveriam obstruir o fluxo do pronto-socorro.
Isso é o que nós falamos sobre o SAMU Regional, que pode ajudar nisso.
Grande número de pacientes em maca no corredor, inclusive sem prontuário médico. Isso é uma verdade, nós não temos leitos, então acaba esse fluxo, isso é uma decorrência do excesso de fluxo para lá. Falta de leitos para o pronto-socorro, pelo aquilo que nós já colocamos. Falta de leitos para UTI de retaguarda para o pronto-socorro. Fluxo excessivo, nós temos 8 leitos de UTI adulto, 6 leitos de UTI pediátrico e 6 leitos de UTI neonatal. Lógico que não dá pela demanda que nós temos. Falta de salas para cirurgias, que isso também é uma demanda que nós já colocamos, e a questão da falta de segurança para evitar agressões que trabalham no pronto-socorro, porque nós entendemos também que nós só temos a guarda, a vigilância patrimonial. Então, em nenhum momento aqui, Gilson, foi colocado, você vê, falta de equipamento, falta de estrutura de medicação, tudo isso está adequado. O que é o nosso grande problema? Desde o início nós já falamos. Primeiro, esse fluxo desordenado e as nossas condições de infraestrutura. Tanto que nós lançamos a campanha recentemente na SIM, 500 leitos para o Hospital Universitário. Então, ele vem a nos ajudar a nossa campanha. Nós entendemos isto.
Então, aqueles 100 leitos que podem ser conquistados podem ajudar.
Ajudar.
Mas eles não serão uma resposta definitiva.
Se não redefinir o fluxo, não será uma resposta definitiva. Mas ele vem a ajudar, né, para você ter uma ideia, nós hoje, a nossa capacidade de leitos no pronto-socorro, ela gira em torno de 48 leitos. Nós, diariamente, nós estamos em torno de 80 a 90 pacientes aguardando dentro do pronto-socorro. Ou seja, se eu tenho 48 leitos, os outros estão fora de leito.
O SAMU Regional só colocou que pode ser uma resposta boa, positiva, para o gerenciamento da estrutura de saúde pública que nós temos, da saúde de uma forma geral. Quando que nós vamos começar a sentir o efeito disso e o próprio hospital vai poder desafogar um pouco mais com o SAMU, na expectativa do senhor?
Nós acreditamos a partir da implantação. As discussões, os encaminhamentos agora estão em ritmo acelerado. Tanto o gestor do Estado, através da 15ª, o gestor municipal, através da Secretaria de Saúde, né, através da secretária Carmen, tem empenhado nessa discussão, junto com todos os outros secretários de saúde das outras cidades, né? Eu acredito que nós vamos estar formalizando todo esse processo para iniciar no início de 2016. Isso é reflexo imediato. A hora que regulou, a regulação é imediata.
Então, vamos fazer um compromisso? O senhor, como superintendente, assim que tiver implantado, funcionando, lá por fevereiro, março, a gente volta a conversar e o senhor me responde aí essa pergunta, Justo, realmente nós estamos tendo um fluxo melhor para fazer uma avaliação, espero, que eu acho que seria importante para a população.
Espero estar aqui falando isso. E chamo também, né, que eu acho que também a população, ela tem que começar a se educar. Eu tenho sempre falado isso, que a porta de entrada do sistema público é a unidade básica de saúde. Né, que nós conhecíamos no passado como postinho de saúde. E às vezes ele não está sendo utilizado pela população, por vários motivos, né? Mas elas têm que começar a confiar e lá sim está cobrando a sua eficiência para ser a porta de entrada. Porque senão nós, e pularmos essa etapa, sobrecarrega os outros nessa equação, nesse processo.
Ou seja, o posto de saúde tem um papel vital para desafogar a saúde de uma forma mais complexa, na estrutura maior dela.
Em termos de números, Gilson, 90% dos casos seriam resolvidos a nível de posto de saúde.
Você podia repetir? 90%
dos casos
que vão parar no hospital universitário poderiam ser resolvidos nos postos de saúde. Vamos falar de um problema agora. Deixar esses 90% na cabeça do nosso ouvinte. Final de ano. Natal e Ano Novo. É um ambiente de uma demanda completamente diferente. O hospital está se preparando para isso? Como é que está a organização do hospital para Natal, Ano Novo, as festas de fim de ano?
Nós sabemos que quando chega o final do ano, existem demandas bem específicas, né? Primeira demanda que nós temos, nós sabemos que aumenta o número de acidentes, traumas, principalmente automobilísticos, né? Nós temos uma demanda maior de necessidade de transfusões sanguíneas, nós estamos com estoque de sangue do nosso hemocentro dentro do nível adequado, preparado para esse momento. Então, nós temos, essa é uma demanda que a gente sempre tem que estar olhando para ela. Nós temos demandas de medicações, equipamentos para essa etapa que é mais intensa, que a gente precisa. Também estamos com estoques todos regulados. As nossas escalas estão dentro daquilo que nós é possível.
Mas ela acaba sendo mudada um pouco
para essa época. A gente prepara, né, principalmente as datas aí, 24, 25, 31 em primeiro, a gente tem já toda uma preparação diferente. Por um outro lado, Gilson, o hospital ele tende a diminuir essa demanda espontânea, esses 90%, aí diminui nesse período.
Aí o pessoal vai para as festas, não vai mais para o hospital.
Realmente nós ficamos com os casos graves e estamos preparados para esse atendimento. E lógico que o melhor de tudo não é estar preparado, é sermos preventivos nisso, as pessoas terem consciência, né, do excesso de bebida alcoólica, de alguns excessos que nós sabemos que ocorrem nesse período, até de alimentação, de algumas coisas, ter os cuidados, né, e se prevenir para ter, né, esses excessos de uma forma feliz, né, agradável, sem precisar ir para o hospital.
Dr. Maurício, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Estou à disposição, Gil, sempre para estar esclarecendo. Eu só gostaria, antes de encerrar, passar assim, alguns dados bem rápidos. Esse ano, nós já realizamos, num total de realizações do hospital, juntando obras e coisas, em torno de 20 milhões de executado. Nós não estamos falando...
20 milhões de reais.
20 milhões de reais executado. Foram a reforma do centro cirúrgico, concluímos a primeira etapa do centro cirúrgico com 11 salas, liberamos, construímos e reformamos mais 18 leitos de enfermarias que não tem, então nós estamos aumentando a partir de janeiro mais 18 leitos. Instalamos equipamentos, só de equipamentos foram quase 1 milhão de compras. Então nós estamos fazendo uma parte que é dar a estrutura para o hospital. E as demais ações nós vamos estar dentro daquela lista de reivindicação do Conselho Regional de Medicina. Nós esperamos dentro de 180 dias estar equacionando a grande parte, né? Tem coisas que vão demandar um tempo maior, eles entendem isso, por exemplo, 100 leitos não se faz de uma hora para outra, mas outras ações nós vamos estar implantando de imediato.
Mais uma vez, doutor Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Muito obrigado, doutor.
Conversei com o Maurício Chaves Júnior, superintendente do Hospital Universitário de Maringá. Falamos aí sobre leitos que serão construídos, falamos do SAMU regional, uma expectativa boa em relação ao SAMU, e falamos do final do ano. Há sempre uma demanda maior, diferente, no final do ano, para o Hospital Universitário.